começando aqui então o primeiro podcast nosso com a galerinha aqui do Games Foda. Estamos aqui com o Tuba.
Oi.
Estamos aqui com o Celos.
Saudações, galera. Beleza?
Estamos aqui com o Rod.
Buenas noches, galera.
Com o Mucky.
Oi.
Estamos também com o Nelzão.
Olá, boa noite a todos.
Guerra.
Opa, e aí?
E eu, Rinks. E estamos aqui, então, nosso primeiro real, verídico Games Foda Live. E pra quem aí tá chegando e não teve a oportunidade de curtir o beta, estaremos aí com o Sr. Rod nos explicando um pouco sobre o que é esse nosso podcast.
Bom, antes de tudo, boa noite a todo mundo que tá aqui ouvindo a primeiríssima transmissão do Games Foda Live, o podcast do Games Foda. A gente já tinha a ideia de fazer um podcast, tipo, há muito, muito tempo mesmo. Desde o começo do site, desde os primeiros meses, a gente já queria fazer um podcast. Foi só uma questão da gente realmente acertar os trinques, acertar o equipamento de todo mundo e começar a fazer. A nossa ideia do podcast vai ser fazer algo diferente, tipo, a gente não quer que seja aquele negócio gravado, todo mecânico. A gente quer fazer um programa que seja um programa ao vivo. E a gente quer fazer uma coisa que seja num esquema tipo rádio. E a gente quer que vocês participem do programa também. Qualquer comentário, qualquer sugestão, reclamação que seja, ideia de pauta, tudo, vocês podem participar com a gente através do Twitter. Vocês vão lá em twitter.com/gamesfoda, vocês mandam reply pra gente e vocês usam a hashtag GamesFodaLive. O que vocês estiverem mandando pra gente durante o programa, a gente vai estar prestando atenção, vai estar vendo e a gente vai estar colocando no programa também. Então, é isso. Como é o programa ao vivo, a gente vai ter alguns probleminhas, falhas técnicas, essas coisas, mas vamos esperar que a gente consiga ir resolvendo isso com o passar do tempo. É isso aí, Rinks.
É isso aí, então. Vamos rolar agora a nossa epiquíssima vinheta aqui pra vocês, beleza? Games Foda Live!
Games Foda Live!
Games Foda Live! O podcast da galera! Ô Tuba.
Oi.
Então. Que? O Tuba que fez essa fantástica vinheta aí. A gente não tinha verba pra contratar ninguém, então o Tuba fez. Estamos aí lançando aí. Quem quiser fazer, quem curtir aí, fizer melhor, pode mandar pra gente, por favor. A gente tá precisando, vocês viram.
Estamos aceitando doações de vinheta.
Sim, sim.
Vamos começar o Kickstarter da vinheta.
Quanto você acha que custa pra fazer uma vinheta, Tuba? Mas aproximadamente.
50 conto, eu acho.
50 conto é bom. Acho que não, acho que. A gente pede 50 conto que nem a Anitta, a gente ganha tipo 200 mil. Aí tem que fazer uma vinheta e chamar o Morgan Freeman pra fazer a vinheta.
Nossa. Não, mas porra, os Game Boys fazem show de graça, uma puta estrutura tocando pra caralho. Se a gente falar, Game Boy, cinquentinha aqui, mais a cerveja depois, sai a vinheta.
A gente quer uns 20 segundos só, então por favor não façam tipo uma música do Beethoven, assim, de vinheta. Que vai ter muita submissão.
Estão perguntando pelo Luigi, que não pode estar aqui hoje, porque ele está indo viajar amanhã.
O Afro vai viajar amanhã, não é isso?
Quando a gente fala afro, na verdade a gente tá falando do Luigi, que é o cara otaku do Tretas de Hong Kong. Especialista em coisas japonesas e moe.
A gente tem que falar que ele tá indo fazer uma excursão pra Kalos, né? Uma coisa assim, nova, uma coisa exclusiva nossa.
Kalos é um nome bizarro, na verdade. Eu demorei pra entender que eu estava falando de Pokémon.
É o continente novo do Pokémon. Ele tá indo pra Johto, tá bom? Johto?
Nossa.
Johto.
Seria bom, né, a gente avisar, por exemplo, a Muki e a Shana do site, né? Depois a gente avisa o nome da galera aí de verdade, ou o apelido, o subapelido da pessoa, pra que a gente fica se comunicando interno aqui. Mas então vamos tá na hora de a gente escolher o tema da noite.
Sim.
Pra começar, né? Então vamos pegar aqui, pra começar o tema da noite, é um negócio que a gente não mudou desde o beta, que é muito bom esse aqui. Então vamos começar então. Pode escolher aí, galera. Escolhe o tema da noite aí.
Roda a roda.
Tá rodando. Oi!
Aê, essa é a hora de falar bobagem, gente. Quando tá rodando a roda.
Está rodando a roda. Qual será que vai ser o tema hoje? Mas oi, oi, essa galerinha veio. Imita aí, Tuba. Imita você que você imita melhor.
Cara, essa é a pior imitação.
Tá, vamos ver o tema todos agora. Agora vai rolar um tema pra vocês. Qual é o tema? Acabou já?
Não acabou. Eu... Tá quase acabando.
Continua.
Bora. Essa roda não para, gente.
Tão ouvindo essa merda?
Quem quer dinheiro? Então, é a ideia.
É a ideia. Então é o seguinte, já saiu o número. Qual número que deu? Deu número 13. Qual que é o assunto do número 13 aí?
O número 13, eu tô conferindo aqui, acabei de pegar a carta no ar, é qual é a desse tal de games foda? É isso mesmo, a gente achou um bom tema.
Nossa,
pra...
Que oportuno, né? Primeiro ser esse ano. Primeiro episódio.
É,
cara.
Isso achei que... muito conveniente também.
É que tinham 12. Tinham 12 qual é a desse tal de games foda. E tinha um sobre guaxinins que eu coloquei no meio. Aí deu sorte que não caiu do guaxinim.
Mas tudo. Ó, bem. A galera já tá dizendo que foi planejado, que foi galhofa. Pô, pessoal, aqui é sinceridade e franqueza até o final.
Eu não sei do que eles estão falando.
Provas.
Cara,
então, acho que muita gente sabe, quando começou em 2011, longínquo 2011, antes do fim do mundo em 2012, eu e o Tuba e um outro amigo nosso que não tem nada a ver com a história, a gente estava comentando de usar uma conta de Twitter que a gente tinha para começar a falar um monte de merda, porque a gente estava de saco cheio do que a gente lia, do tom das notícias que a gente lia. E a gente via, sei lá, bizarrice, que a gente tava com saco cheio de gente levar a sério coisa que não deve ser levada a sério, e a gente não levar a sério o que a gente achava que era mais importante. A gente começou a zoar no Twitter com a ideia de que, porra, se uma pessoa seguir e der risada dessa merda, eu pelo menos tô satisfeito. E o troço foi tomando uma proporção que foi surpreendente pra gente, começou a sair de controle. De repente a gente tinha 50 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas seguindo no Twitter. E a gente viu que era uma oportunidade de dar espaço pra falar sobre o que a gente queria falar e zoar o que a gente queria zoar, sem dever nada pra ninguém. Tuba, quer acrescentar alguma coisa aí?
Não, é isso mesmo. A gente começou, na verdade a gente começou no Orkut, né?
Sim.
A gênesis do Game Foda vem do Orkut.
Eu acho que a gente na devia comunidade. Levar um tempinho pra falar um pouco isso mesmo, essa história antiga do Games Foda. Que, tipo, a galera, na verdade, muita gente aqui, principalmente eu, o Celos, o Tuba, a Shana e o Afro, a gente se conheceu na época do Orkut ainda. Eu lembro que eu conheci a galera mais ou menos em 2006. Era 2006, né?
Eu em 2006.
É isso, era uma comunidade de One Piece, velho, do Orkut, que a galera meio que sempre postava lá, tinha um quiz, e a galera foi se conhecendo, assim. Aí desde aquela época, sempre que a gente tinha os tópicos, que a gente tava falando de alguma coisa, sempre acabava puxando pro assunto de videogame. Aí a gente acabou que vê essa ideia toda do Games Foda, acho que vocês conseguem falar melhor de como avançou a partir daí.
Não, a gente criou uma outra comunidade de videogame, e aí um belo dia, o senhor Paulo Candeia,
sim.
Se estiver ouvindo, oi, Paulo.
Grande, Paulo.
Ele foi lá e criou um tópico dizendo: terminei Demon Souls, eu sou o Games Foda. E aí a palavra Games Foda era tão boa que a gente teve que usar ela pra alguma coisa. E acabou virando o Twitter e o Tumblr.
A gente tinha uma comunidade no qual essa galera que era dessa comunidade do Orkut, a gente fez uma subcomunidade que era só pra falar sobre videogame. Que de tanto que a galera sempre desvirtuava os tópicos falando de videogame. Acabou que essa comunidade depois virou Games Foda, e aí vocês tiveram a ideia mesmo de transformar o Games Foda nesse negócio, começaram a usar os tweets pra ficar falando essa zoeira toda, e acabou virando essa coisa toda aí.
Mas... vocês, nessa época aí, quem que namorava quem? Eu já não tinha ainda esse negócio que tem hoje em dia. Games Foda, ele tem um grande lore por trás dele também, de fanservice, não sei se vocês sabem disso. Que tem várias pessoas que ela é como assim, não namora de verdade, mas tem vários parzinhos dentro do Games Foda. O mais famoso, inclusive, é eu e o Guerra, que é Tapas e beijos aí.
Tapas e beijos, exatamente.
Isso é canônico?
É canônico.
É, que é canônico.
Canônico é um Neozão e o Afro.
Não, não tem nada de canônico.
Não, eles são fanfic, cara, não é canônico.
Apenas fanfic.
Nessa época, acho que ninguém namorava, porque os mais taradinhos, o onde rolou mais clima, o pessoal foi aparecendo depois. Tinha só o namoro oficial, que é o meu e o da Xana, mas o fandom ainda não tinha criado nenhum casal, né? O Rinks e Guerra é uma coisa de 2012, né? O Zão e Afra é um fenômeno muito recente aí do Yaoi.
Inclusive, até deu uma balada no caso meu e do Guerra, não se fala mais nisso hoje em dia. É, mudou bastante aí. Mas, então, como a gente tinha feito antes, se vocês puderem aí na ordem aí que eu tinha falado, por exemplo, começando pelo Tuba, descrever um pouco o que vocês falam, o que vocês fazem no site, né? O que vocês escrevem, qual que é o foco de vocês aí pra galera que também não tá muito por dentro. Por favor, Tuba.
Olha, o meu foco é a zoeira no site, normalmente. Aquelas coisas tipo a BL vs Capcom.
Clássico.
O tiozão Layton. E falar sobre jogo indie. Normalmente o que eu faço no site é isso.
Que
é bastante coisa.
E o Celão? Pode falar, Celos.
Marcelo? Minha função pra... Não sei se vocês me conhecem no Twitter como Marcelos, mas me chama mais de Celos aqui. Minha função normalmente é revisar os textos, cuidar da parte de frescurices ortográficas. Eu gosto muito de escrever, gosto muito de expressar as coisas em palavras, só que eu passo mais tempo revisando do que escrevendo, porque esses filhas da puta escrevem mal pra caralho.
Isso é calúnia.
É, aí eu tenho que organizar a coisa toda lá.
Eu achei que você ia falar que isso é canônico.
O co-criador e talvez o membro de drags mais inteligente da equipe.
Vou fazer uns dreads só pra você pagar pau, sua filha da puta. E a Muki agora, por favor, Muki. A única mulher do site, estamos contratando aí. Não, mentira, a Muki sempre é a única.
Faz parte da cota das mulheres aqui, porque senão o site vai ser sexista, né? Se não tiver nenhuma mulher.
Sim.
Eu faço. Quer dizer, eu reviso, agora nem sei mais o que eu faço, porque eu faço tanta coisa. Eu reviso, eu faço os banners do site, eu faço as imagens, eu fiz os pokémons, os pokémons daquele texto lá dos pokémons brasileiros. E reviso também. E também faço artes foda, né? Que na verdade tá em stand-by por enquanto, mas logo logo vai voltar.
Como a Fênix das cinzas.
Exatamente.
Um dia, se Deus quiser. Nosso querido Rod aí, por favor, Rod.
É, antes eu queria só dar um comentário, que a Muki falou que ela faz parte da cota de mulheres do negócio. Eu acho que se a gente não se chamasse Games Foda, não fosse pela Muki, dava pra gente se chamar Games Barba. Que todo mundo da equipe tem barba, cara. Eu acho isso muito engraçado, quando você vê os avatares um do lado do outro. É, então, eu sou o Rod, como já falei, eu escrevo os Nargs, no qual eu costumo falar de jogos antigos, e quase, eu falo sobre quase tudo relacionado à SEGA no site, e eu cuido, às vezes, dos resumos da semana. Eu lembro que eu já tinha essa ideia de escrever sobre, tipo, jogo antigo, há um bom tempo, que um amigo meu tinha um projeto de um site, que nunca saiu do papel, mas eu já criei lá a ideia de a vontade de, tipo, escrever sobre jogo antigo. Porque eu acho que a galera... É negócio de videogame, a galera se liga muito no que é novo, mas não gosta de olhar um pouquinho pra trás, pra ver alguma coisa que é interessante, principalmente pra quem tá interessado em criar jogos, entende? Aí eu gosto muito de escrever sobre o jogo antigo por causa disso. E também porque eu sou pobre e não tenho dinheiro pra comprar um console novo.
Fantástico. E o Guerra? Guerra, pode falar aí, meu amigo.
Cara, eu escrevo cada vez que o Cometa Halley passa pela Terra, assim. É, geralmente sobre Metal Gear, que é, na verdade, o único jogo que eu sei jogar, que eu conheço, com alguma profundidade. De vez em quando falo sobre alguma coisa de carrinho também, quando tem, né? E participando aí mais da redação, né? Dos bastidores.
A da polêmica farra. Redação, né?
Da a polêmica farra. Redação. Um pouco polêmica, não muito, né? A gente é amigável.
É, eu acho que é menos polêmica e mais disléxica, porque a gente começa falando um negócio e termina sempre em zoologia. É criptozoologia.
É o charme, né, cara? É o charme da coisa. Mas eu acho, é sempre civilizado, acho que isso é o mais importante.
E o nosso querido amigo Nelzão aí, esse newbie aí do site.
É, eu cheguei faz pouco tempo e, inclusive, por isso eu não tenho nenhuma função específica no site. Eu geralmente faço review de jogo novo, de vez em quando de jogo velho, mas o meu cargo mesmo, além de ser o cidadão Kane do Games Foda, não tem nenhum.
Uhum. Seu cargo é ser o cidadão Kane do Games Foda, cara.
Ah, mas não, a gente não pode se limitar a só uma coisa, né? A Xana falou aí 40 coisas diferentes. Eu sou apenas o cidadão Kane, sabe?
Você vai evoluir, tá no gafanhoto.
Agora fala aí, gente. Qual é a sua?
Ah, minha? É? Então, eu que, na verdade, eu acho que assim, quando eu entrei no site, tava meio morto os reviews, assim, ninguém fazia reviews no site. E eu falei pro Tuba, Tuba, tem que fazer review. O Tuba mandou tomar no cu. Aí eu mandei ele tomar no cu também e falei assim, eu vou escrever todos os reviews que eu jogar. Se eu jogar Tetris, eu vou fazer o review do Tetris. E na época que eu tava empolgado, eu fiz bastante até. Aí meio que viralizou, porque acho que deu um sucessinho aí. Não tanto quanto, né, sites de maior porte aí pelo Brasil inteiro aí. Não, não pode citar, né? Eu sou muito polêmico, caralho. Ah, mas tudo bem. Então, eu faço isso aí. Também sou o único gordo. Eu tô na cota dos gordos do site.
Não, pô.
E eu não sou mais desempregado também. O cara falou que eu sou desempregado aí, mas não sou. Eu comecei o meu primeiro dia de trabalho, que foi uma experiência muito mágica. Eu não fiz nada. Eu escrevi metade do review do The Wolf Among Us, que vai lançar em breve aí. Então é isso aí.
Se o chefe tá ouvindo, sucesso.
Então, essa é uma longa história.
Isso aí. A gente tá recebendo umas perguntas no Twitter aqui. Eu vou tentar pegar na ordem, só que, sei lá, se alguém for ignorado, eu sinto muito, galera, não é pessoal. Eu só sou muito cuzão mesmo.
Faz de novo quem for ignorado. Vai fazendo de novo até se criar vergonha na cara e ver que a pergunta não foi boa e a gente ignorou. Não, brincadeira, gente.
O Lucas SC, do Twitter, perguntou se a gente fala GameX foda ou Games foda. Eu não entendi a pergunta.
GameX
foda?
É Games. Games foda. Quem fala Games foda é só o Guerra.
Game versus foda.
Pô, mas eu moro no Rio, sou paulista, cara. Não adianta não, eu falo Games foda também.
É, acho que depende de que parte do país tá a pessoa. Aliás, é engraçado isso, porque...
Jogos foda.
É uma das poucas equipes... Tá, não poucas equipes, mas... É raro um site manter uma equipe de gente do país todo, assim, as pessoas falarem todo dia e brigarem e caírem no soco todo dia. Porque eu sou de São Paulo, a Xana é de Porto Alegre, o Luigi, que é o afro também, o Rinks é de São Paulo, mas não da capital, ele é de Sorocaba, o Guerra é do Rio de Janeiro, quem falta? O Rod é de Aracaju.
Não, Aracaju não, eu sou de Salvador.
Pera aí, você não cresceu em Aracaju?
Eu passei 10 anos lá, mas eu sou de Salvador.
O Rod é do mundo.
Cara. Eu sou de Salvador. Desculpa, gente.
Paquerô.
O Neo é de São Paulo também, né? E o Tuba é do mundo, ele é realmente...
E o Faquinho, que é do Acre.
Isso mesmo.
Faquinho lá do Acre. Grande Faquinho, um abraço pra você que não pôde participar hoje, Faquinha. Fica pra
cara,
próxima aí.
O Nash, @Nash_... fez uma pergunta que é polêmica e eu não entendi a pergunta.
Então, como que é polêmica, caralho?
Polêmica.
Ó, ele perguntou aqui. Se o site não possui propagandas, por que cargas d'água o feed não é completo?
O feed não é completo porque senão a gente não tem acesso, né? Já tá difícil já, caralho. Clica no site, porra. Quer ler tudo no e-mail? Tá louco, caralho.
É, então, eu acho que vai ter propaganda. A gente tá falando da equipe, do site, de todo mundo. É bom esclarecer uma coisa. A gente juntou 8 pessoas, né? 8 pessoas que manjam de game design, tem uma paixão absurda por videogame, mas ninguém sabe porra nenhuma de ganhar dinheiro.
Sim.
Exato.
É uma verdade.
Aí a gente tá nessa situação, empurrando com a barriga, mas a gente gostaria de ganhar alguma coisa, porque, cara, é uma vida dupla. Quem é empregado aqui é o Batman.
Ou, inclusive, tem um rapaz que eu descobri, ele tá fazendo praticamente a mesma coisa que eu faço no Masoquismo Retro há 1 ano e meio. Ele começou mês passado, o cara já tá com contato com os youtubers da modinha aí, aqui de Sorocaba, cara, tá ligado? Não, a gente não manja absolutamente nada de divulgação, porra nenhuma, tá ligado? Não.
Hinks, você fala isso, mas na verdade, tipo, a gente tá aí, já tem esse... Vai fazer quase 2 anos, né? Que a gente começou... O Twitter tem mais tempo do que isso. Mas o site mesmo... O Twitter tem 3 anos, mas o site mesmo tem quase 2 anos. Eu acho, na verdade, que a gente tá numa posição mais legal do que a gente pensa. Porque, tipo, eu conheço muita gente, amigo meu até, que começou a fazer canal, assim, de YouTube. Que a galera geralmente faz canal de YouTube, né? Os caras começaram a fazer e tão tentando, mas, tipo, eles não conseguem... Fica aquele negócio de 10 views por vídeo, tá ligado? Então, eu acho que a gente tá numa posição que, mesmo que a gente esteja ainda independente, a gente tá crescendo e tá em uma posição legal. Tá em uma posição bacana pra o que a gente tá fazendo. Porque todo mundo aqui é meio que se virando, fazendo quando dá.
É sempre na correria, sempre nos 49 do segundo tempo, mas vale a pena. Ó, outra pergunta aqui. O Nelzão tem barba?
Tem.
Eu tenho um pouco. Tem uma galera que fala que parece mais pelo de saco do que barba, mas foi isso.
Nelzão, se te agrada, na sua idade eu tinha barba que nem a sua, então você vai ter essa barba viçosa minha quando você crescer, cara. Quando você crescer, chegar na minha idade, você vai ter essa barba de tiozão aqui que eu tenho. Parabéns.
Nelzão tem quantos anos mesmo?
21.
Mentira. É o mais novo do site, né?
É, achei que você
ainda, Rob. De longe. Oh, alguém reclamou de preconceito quanto carioca, eu sou carioca, tá?
Nossa, o Tuba é carioca, nem eu.
Não parece.
O Tuba ele é mais carioca que o Guerra, cara, porque você vê o sotaque dele é mais carioca.
Mas, véio,
que o Guerra.
Eu sou de Pindamonhangaba, velho, eu não sou carioca. Eu juro, é verdade.
Só no coração, né, Guerra? Só na filha da putagem, só.
Ah, na folgadice, na marra, sim. Mas no...
tô brincando, Guerra, eu te amo.
Ó. O DD_Sardi perguntou se a gente está aceitando colaboração de usuários / leitores.
R$50, R$60. Pode colaborar aí. Garrafas de Domec, pode mandar.
Caldo de cana, pastel.
A gente aceita, cara, qualquer colaboração.
Eu vou ser sincero, mandaram um texto a semana passada, que vai ser o primeiro nesse esquema, que eu vou publicar, mas não posso dizer que tá aberto. O cara perguntou, pode mandar o texto? Eu falei, pode. Eu mandei o texto, eu não concordo com o texto, mas eu achei o texto foda. Aí eu vou publicar. Se a gente liberar pra todo mundo e qualquer Zé Ruela, tipo, aparece o... Eu ia falar o Guilherme Gamer, mas ia dar merda, então vamos falar GG. Se aparece...
Ninguém vai
se
saber
aparece,
quem é.
E agora então ninguém sabe quem é, mas se aparece o GG e fala, ó, tenho esse texto aí massa pro site de vocês, eu não vou publicar. Mas os nossos leitores são inteligentes, a gente tem um público do caralho. Então se vocês tiverem um texto que você fala, nossa, isso daqui tá, sei lá, muito bom, ou isso daqui tá engraçado, ou isso daqui é do caralho, manda. E se a gente não publicar, de novo, nada pessoal.
É, na verdade, inclusive tem um negócio que a gente não vai anunciar, assim como a gente nunca anunciou aí o negócio do Games Fora Live, mas que se fizer muito sucesso, e eu já boto fé que vai fazer sucesso esse live aqui, em breve poderá ter uma chance aí dos caras publicarem seus próprios textos, não vou nem citar aí, bafar o bagulho aí, né? Vocês manjam.
Polêmica.
É, polêmica.
Ah, detalhe rápido aqui. Tem uns seguidores que são absurdos. O Rinks, o Guerra e o Nel, eles eram seguidores que comentavam direto, participavam direto. No Nelzão, que é o exemplo mais recente, saía um texto, ele fazia outro nos comentários. A gente, filha da puta.
Eu falava que ele fazia o review. Eu falava que ele fazia o review do review, Nelzão.
Sim, eu ia citar isso quando a galera perguntou de colaboração. Eu acho que o melhor melhor método de colaborar é comentando mesmo, porque, sei lá, você vai ganhar visibilidade porque vai estar na página, sabe? E não que vá acabar isso, acabar nisso, mas o melhor modo de chamar a atenção é esse. Se você fizer uns comentários bons, é bala. Eu garanto que você chama a atenção da galera.
Olha, 427 viewers acabaram de perguntar aqui no nosso canal como foi o personagem Games Foda, como foi a criação desse bad dude ter virado um personagem tão icônico que hoje nem se lembra mais o jogo que ele veio, apenas se lembra do Games Foda.
É, não, não é o Duke Nukem?
Ué, pode ser, né? Nossa, inclusive, teve um amigo nosso que hackeou a ROM, né? Você lembra? O Tcheco, ele hackeou a ROM pra botar a frase no Games Foda no lugar. Muito obrigado aí, Marcelo.
Caramba!
É, eu acho que o Nelson não tava no site nessa época aí. Não, foi uma época conturbada do site que a gente não pode também comentar sobre a mesma. Mas beleza. É o seguinte, se prepara aí que em breve aí vai ter uma interação com a galera do chat aí também. Em muito breve, daqui 5 minutinhos aí a gente vai fazer uma interação com vocês pra escolher o cara que mais gosta desse nosso programa novo aqui. É ou não é, Marcelo?
Pô, com certeza. Só uma coisa aqui que eu li que me diz respeito. Perguntaram quando sai o review de Pokémon XY. A resposta é quando eu terminar. E é o que eu falei: emprego, vida dupla, eu não sei quando, mas eu tô com 10 horas de jogo, 11, 12, sei lá. Tá massa.
É importante, pelo menos, falar pro pessoal, que eu acho que não é todo mundo que sabe: todos os nossos reviews, acho que não teve nenhum que a gente não fechou o jogo, né? É meio política do site, a gente fecha o jogo completamente antes de. Lógico que a gente não destrincha o jogo, né? Mas a gente joga inteiro o jogo, assim, até onde dá, onde nossa vida social deixa, pra gente poder fazer o review. Então, tipo, não é um negócio que é fácil, por isso que às vezes sai atrasado, mas a gente faz assim pra sair o melhor que pode, né?
Não, teve o do GTA V, apontaram bem ali.
Ah, tá, sim, o do GTA V.
O primeiro review do GTA V do Brasil.
Galera, o primeiro do Brasil, no dia do lançamento, exclusivaço.
Tem gente aí que fala que ficou muito melhor do que outros que vieram depois. Não vou
sim,
citar.
Sim, é do próprio site, inclusive.
Filha da puta. Não, aí eu discordo, tem que discordar. Pela minha falta de humildade, eu tenho que discordar. Mas e o Pokémon, então? Como que tá? Vocês que estão jogando aí? Eu acho que quem tá jogando é só o Celos e a Xana daqui, né? O Guerra também, não. Guerra também, né, Guerra? Também. O que vocês estão achando aí, vocês três?
Cara, eu fiquei muito surpreso porque você é um garoto e você sai da sua vila e captura animais silvestres. Achei isso incrível.
Ó, spoiler, mano. Maneira aí.
Você pode ser uma garota também.
Ah, verdade. Não tinha um lance que no Japão você podia ser crossdresser e se vestir de mulher sendo homem?
Tem. Se no Japão pode, aqui parece que tiraram essa feature.
Vacilo.
Animal Crossing era assim também, não?
Continua sendo.
Assim como?
De
meninos podem botar a roupa de menina e vice-versa.
Mas isso no tanto no Japão quanto aqui?
Mas sim. Não tem roupa de menino no Animal Crossing.
Uma boa, né?
Por que Animal Crossing pode vir com crossdressing e Pokémon não pode?
Cara, eu acho que é porque Animal Crossing é voltado pra maiores de idade. E Pokémon é uma coisa entre a molecada e aí fica complicado.
Então, isso puxa até um outro assunto. Eu não queria cortar o assunto do Pokémon. Mas é interessante, cara, porque eu sempre joguei de mulher nos jogos. E desde a Chun-Li, assim, porque eu gostava de ver uma mulher na tela. Eu sempre fui um punheteiro, né, desde criança. Então eu gostava de ver uma mulher na tela. Gostava de ficar vendo as calcinhas e tal. Só que isso aí foi se estendendo pra até a vida adulta, entendeu? E hoje em dia eu crio personagens no Pokémon chamado Rinks e é uma menininha toda rosa, cara. Então... É complexo, isso aí meio que me afeta a vida pessoal.
Tem que ver isso aí.
Não, admite que você jogava coisa online com uma mulher só pra ganhar mais coisa dos caras.
Ah, sim, não, mas isso aí é outro, isso aí é o metagame, né? Isso aí é o metagame. É, já ganhei muitas montarias no WoW, já ganhei muitas coisas aí só de ser mulher no jogo. Já tive um namorado, inclusive, no WoW.
Nossa, Rinks.
Já tive um namorado.
Eu imagino o Rinks tá lá, tipo, flertando total com carinha, tá ligado? Ele me manda uma foto, vem o barbão do Rinks.
Não, pior, eu acho que eu já comentei isso no chat. O pior é que os caras um dia, da guilda, um dia falaram assim: porra, Rinks, que merda é Rinks? Que o meu nick era Rinks Derela, né? Aí ele falou que merda é Rinks, vamos tacar no Google Imagens. Aí veio eu barbudo. Aí eu simplesmente falei assim, ah não, sou a irmã do Rinks. Fechou. Todo mundo acreditou e continuou me dando dinheiro. E isso aí.
Nossa. A vida dupla do Rinks.
Eu não tenho vergonha mesmo, cara. O negócio é lucrar. Lucrar é o que vale.
Ó, o Gabriel Flacker tá perguntando quando vai rolar um canal de Let's Play do Games Foda.
Olha, vai demorar muito.
Ou não, né? Ou não, se o Mazuquismo Retro mudar aí, quem sabe, né? Não sei.
É, se vocês considerarem o canal do Rinks como um spin-off, com uma,
já
uma
tem, né?
Só, já tem. É uma merda, mas tem.
Mas o próprio Celos fala que meu canal é tão merda, mas tão merda que dá a volta. E fica bom de novo.
Cara, eu vi muita coisa muito ruim, tipo, muito ruim mesmo, que era tão ruim que 30 segundos você queria desligar, você queria arremessar o monitor pela janela. O seu é tão ruim que ele vicia. Você não consegue parar de assistir e racha o bico.
Eu recomendo aí o último, que foi um dos melhores, que foi o do Aladdin, que análises profundas aí sobre os Aladdins do Mega e do Super NES.
Qual foi a conclusão dos Aladdins? Qual é o melhor?
Super NES.
Super NES, né? Isso, não tinha discussão, era só pra não provar.
Não tinha, só, acho que só o Danilo e a Thaís que discordavam.
Lamentável.
É, foi o que o Rinks falou. O Danilo, pra quem não sabe, o Danilo Dias é o criador de Oniken. Se ele tivesse dando a bunda sem parar pra um negão muito bem dotado assim, ele ia conseguir fazer jogos muito melhores do que os que ele elogia.
Cara, ele gosta de Shakan. Shakan é o pior jogo que eu já joguei na vida. Não tem gravado no meu canal, mas eu jogo. É o pior jogo que eu já joguei na vida. Com certeza. É o pior jogo que vem em cartucho que eu já joguei na vida. Isso eu tenho certeza.
O Masoquismo Retrô de Shakan foi um negócio fantástico. Foi legendário, velho. Legendário.
Durou 8 horas. 8 horas seguidas de Shakan.
E não gravou, cara.
E o pior de tudo, Danilo Dias já fechou Shakan sem save state, cara. Então, tipo, você vê o nível de ceguista que ele é, por aí. Mas o próximo tema são jogos rentais. Não, brincadeira.
Não, hoje não.
Hora do momento.
Inevitavelmente a gente vai voltar pro Pokémon, porque daqui funciona assim. Principalmente ultimamente. A gente tá falando de uma coisa sem a gente se dar conta. Caiu ou em Pokémon, ou em Fala Mal do David Cage, ou em, sei lá, narrativa de Dragon Ball.
Sim. Inclusive, eu venho jogando, eu joguei, terminei duas vezes nos últimos 3 dias o Beyond Two Souls do David Cage. E eu me peguei grunhindo copiosamente várias vezes enquanto eu jogava.
Copiosamente?
Copiosamente. Porque é justamente... É tipo o canal do Rinks, sabe? É uma coisa que é tão ruim que fica boa. E... É muito ruim, mas é aquela coisa que você tem que... Vale o seu dinheiro por ser tão ruim, sabe? Porque você tem que comprar e jogar pra ver. Vai sair um review eventualmente, acho que essa semana.
O David Cage veio me perguntar mesmo umas dicas, aí eu passei umas dicas pra ele como fazer um jogo ruim, tão ruim que fica bom.
Mas a equipe tá de prova. Se esse jogo fosse muito bom, se ele fosse, sei lá, melhor que Last of Us e Bioshock Infinite juntos, eu ficaria decepcionado.
Sim.
Porque eu queria uma coisa que realmente desse a volta. Eu queria ter essa emoção de ver, sei lá, da Ellen Page tocando guitarra porque não foi pra balada.
Nossa.
É muito boa essa parte.
A gente tem uma foto sensacional que o Neozão botou no Instagram, que é tipo a Ellen Page com o cabelinho de lado, cabelo colorido, falando I didn't ask to be different.
Sim.
Não, mano, que fenomenal aquilo.
E
velho.
Ela tá... Tá com uma... aquelas meia rasgada, uma saia quadriculada. Ela é tipo bem o estereótipo de adolescente revoltado, assim. Aquele estereótipo que vem em sitcom, tá ligado?
Cara, cita aí mais cenas legais de Beyond, vá. Spoiler pra galera não ficar coisado.
Cara, o problema é isso. A maioria das cenas boas mesmo são spoiler, porque tudo no jogo é spoiler. Porque, tipo, tem 21 capítulos e cada capítulo trata de um tema diferente. E aí no e final o jogo não trata sobre nada, basicamente. Mas como cada capítulo é um tema diferente, então num capítulo você tá com os índios, no outro você tá na CIA. E aí qualquer coisa que você fala é spoiler.
O Typhid perguntou aí dos nudes da Ellen Page, que realmente parece ser verídicos, eu não sei. Pelo que eu verifiquei, assim, 10 minutos parece que é verídico. Você viu alguma coisa séria?
Não tem no jogo, tipo, aparentemente vazou os modelos dela, mas não tem nenhuma.
Não. Conseguiram hackear o jogo, entrar no menu de debug e controlar a câmera naquela cena que ela tá pelada do banho.
Sim.
E aí você consegue ver o que quiser.
Tipo, tem duas cenas de banho no jogo, pelo menos assim. Duas que eu peguei. Não sei se tem mais durante, acredito que não. Mas nas duas, nenhuma delas é apelativa como foi Heavy Rain ou mesmo Fahrenheit na época dele.
Mas, contrariando os sonhos molhados do Hinks, eles não precisaram em nenhum momento fazer mocap dela pelada na hora.
Assim, vocês não estavam, obviamente, você não sabe da história, mas eu falei que se eu fosse muito rico, eu contrataria, tipo, sei lá, como que é o nome? Aquela mina que é a... Dos Vingadores lá, como que é o nome? É Scarlett Johansson. Eu falaria, Scarlett, vamos fazer um jogo aqui. Aí a hora que ela fosse modelar, eu ia falar assim, ó, só que você tem que ficar pelada pra modelar, que tem uma limitação aqui, que não pega legal se não ficar pelada. Aí ela ia acreditar, obviamente, e ia ficar pelada e eu ia gastar dinheiro só pra ver ela pelada.
É pela existência do Hinks que o feminismo nos jogos tá tão forte aí, porque puta que pariu.
Eu acho que deveria ter mais tetas nos jogos. Desculpa, gente. Desculpa, Anitta Sarkis. Acho que deveria ter mais tetas. Tá faltando tetas nos jogos. Eu me surpreendo. E pintos também, pra não ser feminista. Tá faltando pintos. Eu gosto de ver um pintão no jogo também. Pode botar pinto, saco. Que nem o sacão cinza do Kratos lá. Pode botar, que eu curto também, eu acho da hora.
Oh, não, pera. O SK, Sonic SK, vulgo Guilherme AY, sei lá, esse cara tá sempre comentando. Ele falou, ó, gente, vocês gostam... Não, sério, olha essa pergunta. Vocês gostam muito de jogos e tudo mais. É normal rolar discussão entre vocês sobre jogo X é bom e Y não. É ruim?
Não, a gente
civilizado. Concorda em absolutamente tudo.
A gente Nós somos uma discute. Entidade.
Exato.
O Guerra quase nunca chega lá falando mal da Nintendo.
Mas esse negócio da Nintendo, cara, é uma relação de amor e ódio, assim. Porque eu só fico puto com as coisas que ela faz porque eu queria que fosse melhor. Entendeu?
Eu entendo Guerra nesse sentido, mas eu não... Mas eu não sei. É que o Guerra aparece pra falar da Nintendo sempre, cara. É incrível.
O Guerra aparece. Gente,
mas a Nintendo. É sempre assim, cara.
Como que deixam essa empresa impune?
É, cara.
As mega evoluções serão a pior decisão da última década.
Essa foi forte.
Mas, velho, eu juro pra você, eu tava jogando o Pokémon aqui. Eu transformei um bicho em mega evolução, o outro cara morreu de desgosto, assim. O boneco saiu correndo da tela. É muito ruim. É muito ruim, sério. Eu juro. Eu não costumo, assim, eu costumo reclamar das coisas, lógico. Mas não com tanta veemência. Velho, isso é muito ruim. É fora dos limites.
Cara, o Charizard virou um dragão preto baforando fogo azul. Não tem como isso dar errado.
Não, é muito da hora. O Charizard, isso é muito legal, mas... Pô, sei lá, bicho. Fazer um bicho novo, tá ligado?
Enfim, respondendo a pergunta aqui, sinceramente, quando vocês virem que o Twitter tá meio parado, que não tem notícia no site, é porque a gente tá tretando.
Sim, é bastante.
Normalmente.
Normalmente, quando alguém, jogo X é bom, jogo X é ruim, e começa esse assunto no chat da equipe, é a hora que meu chefe me ouve digitando.
Mas eu, sinceramente, eu acho muito bom a Mega Evolução, porque eu gostaria de Mega Evoluir. Quem não gostaria de Mega Evoluir? Você não gostaria, Celos, de, por exemplo, ter uns dreads muito mais loucos do que você tem?
Cara, pelo lance dos designs...
A Mookie ficar com óculos de flor, sei lá.
Não, credo, que isso.
Você não tá ajudando, você tá dando razão pro Guerra.
Ele não, na verdade, não tem como não dar razão pro Guerra nesse cara. É muito ruim.
O Tuba ficar com uma barba que nem a minha. Desculpa, Tuba. O Tuba tem uma barba da hora.
Eu já tenho uma barba aqui.
Não, a minha é muito melhor.
Tinha que ser o oposto, caralho.
Minha é muito melhor. Cara, eu
tô mais barba que você, cara.
Então vamos fazer um beard contest, então, cara. Nós vamos deixar crescer um mês a barba, Tuba. Vamos daí tirar foto e deixar a galera votar. Então,
cara, é assim que as coisas começam. É assim que tudo começa na redação.
Primeiro é a barba.
É começa a barba, né? Daqui a pouco o nego tá falando que o Ocarina of Time é superestimado, aí já alguém saca um punhal. É assim que começa.
Aí do nada alguém fala assim, mas peraí, o que é agnosticismo? E ninguém questiona. Cara, que merda você tá falando? Que você tá falando?
Sobre arte na casa do Hinks, 3 da manhã, né?
A gente ficou até mais ou menos umas 4 da manhã discutindo o que era arte aqui. Minha mulher veio me questionar no outro dia, perguntar se ela tava virando viado, alguma coisa assim.
Tem uma pergunta importante aqui. Pera aí.
Pode falar.
Espantalho 555 perguntou se ele falou que tem review no site, é meio boring. Então, se a ideia é ser diferente dos outros, por que a gente tem review também?
E aí?
Porque a gente quer fazer um review diferente.
Sim,
porque a gente se fosse não tava assim, satisfeito em ver review com nota e com gráficos, fator de diversão, prós e contras, a gente queria fazer uma coisa diferente.
Cara, se for pra eu falar, tipo, eu não costumo fazer review de jogo novo, aliás, acho que o único que eu fiz assim de jogo que tinha saído por um tempo foi o Oniken. Mas eu mesmo, quando eu escrevo Narg, eu geralmente não escrevo review fora disso. Eu não gosto de pensar que eu tô escrevendo um review. Eu gosto de pensar que eu tô escrevendo, sei lá, não exatamente uma análise, mas tipo um artigo sobre o jogo, um estudo, tá ligado? Eu gosto de tentar ver o que aquele jogo tá mostrando, o que aquele jogo quer dizer na época dele, ao invés de simplesmente pensar, esse aqui é um jogo muito bom, esse aqui é um jogo muito ruim. E eu acho que a maior parte da galera aqui no nosso site não costuma fazer esse negócio de simplesmente categorizar o jogo como bom ou ruim. A gente mostra um pouco de todos os jogos que a gente joga, a gente mostra um pouco deles e a gente meio que coloca pra galera. Eles podem ver e considerar se é bom ou ruim, mas a gente não fica nesse negócio de simplesmente categorizar. A gente estuda um pouco o jogo.
Eu vou contar uma história baseada em fatos reais. Eu participei de uma seletiva pra ser colaborador de um portal, que eu não vou dizer qual é. Mas me desanimou muito de escrever no portal, porque, por exemplo, o que a gente tava vendo hoje era o review de...
Killer is Dead.
Isso.
Killer is Dead.
Killer is Dead. E os pontos contra, tava escrito história surreal, e a campanha decepciona por durar apenas 4 ou 5 horas, mas Nossa. Os gráficos em cel shading lembram os mangás japoneses, e... Nossa, meu pâncreas começa a dar saltitar de ler esse tipo de coisa.
Saltitar copiosamente.
Saltita copiosamente. E é foda, não tem como você fazer as pessoas assimilarem qual é a experiência do jogo quando você tá preso a essa ideia de... Porra, campanha insatisfatória, porém multiplayer com várias opções, gráficos medianos, texturas em resolução aceitável. É esse tipo de coisa que a gente tenta diferenciar.
For pra colocar... Não, fala aí, Nelzão.
Que eu tenho a impressão de que grande parte dos portais que fazem review, eles ficaram presos à mesma estrutura de análise de revista dos anos 90 e tal. Porque é basicamente isso. Eles vão lá e jogam um jogo e falam, não, os gráficos são legais, o jogo é divertido e o fator replay é bonito, mas não é só isso, sabe? A gente cresceu lendo esse tipo de coisa, embora a gente esteja tentando fazer uma parada diferente de uma revista dos anos 90, apesar do site parecer uma revista dos anos 90.
Apesar de ter um faquinho, inventar um personagem.
Tipo, na real, isso que o Nelson tava falando, eu até tava querendo escrever um artigo, vou ver se depois eu acho tempo pra isso. Que a gente não gosta de ficar só categorizando o jogo como bom ou como ruim. Você pensa, quando você pega, por exemplo, um portal grande assim, daqueles que só dão negócio. A galera que chega no site, eles geralmente descem tudo, vão direto pra nota e já usam a nota pra se basear se o jogo vale a pena ser jogado ou não vale a pena. É a nota e aquele negócio de pontos positivos, pontos negativos. Eu acho que quando você faz isso, você fica desmerecendo o trabalho do cara que gastou tempo pra escrever o artigo, e principalmente você fica desmerecendo o tempo da galera que ficou construindo o jogo. Você tá simplesmente pegando uma opinião baseada, você não tá meio que pensando, você não tá meio que procurando ver por você se aquele jogo pode valer alguma coisa pra você ou não. Você fica muito limitado pela ideia de notas, pela ideia de reviews já pré-prontos, e você meio que esquece de estudar o jogo, você meio que esquece de ver como é que é o jogo em si, qual é a importância dele. É por isso que eu não gosto desse negócio de nota. A gente no Games Foda, a gente nunca nem pensou, tipo, a gente fez os nossos reviews, começou a fazer reviews depois de algum tempo, e a gente nunca colocou nota. A gente nunca nem pensou em fazer nota. Quando tava começando o site, a gente meio que simplesmente soube. A gente não vai querer botar nota porque isso não agrega nada. Isso não é opinião, isso não dá valor de verdade. E eu acho...
Importante. Pode
ser. Peraí, só pra terminar. E é um negócio que, tipo, quando você não coloca nota, o seu portal é muito é mais fácil de você ter menos visualizações. Então a gente faz isso mesmo, a gente tá meio que remando contra a maré, mesmo sabendo que é um negócio um pouco diferente do comum. Eu acho que uma coisa que a gente gosta no Games Foda é justamente de tentar ser diferente. Tentar colocar pra galera que tá acostumada a ver aqueles reviews com notas, aquelas coisas todas iguais, tentar pensar, olha, a gente pode fazer isso desse jeito. Eu acho que isso é bem uma cara da gente nesse ponto.
Você não coloca, é importante. Se você não coloca nota no seu site é uma bosta, pode falar guerra.
É, não, é só porque assim, a gente tem nota pros jogos, só que fica na redação, assim. É tipo, só que não é não. Uma nota convencional, né? É tipo, ah, esse gosto é, pô, é tipo coxinha com catupiry, assim. Isso é bom. Esse jogo já é tipo aquele kibe velho, assim, meio seco, não tá legal. Então, assim, é
BioShock é caldo de cana com abacaxi.
Sim, com pastel acompanhando.
Você sabia que eu nunca tinha tomado caldo de cana com abacaxi, cara?
Ah, tipo, vai se fuder.
Lá em Itapeva é só caldo de cana, que é onde eu nasci, né? É só caldo de cana, não tem sabor. Aí eu vim pra Sorocaba, o cara perguntou pra mim, esses dias pra trás, eu não tinha tomado até pouco tempo atrás. O cara apertou, é caldo de cana, senhor, é abacaxi ou limão? Eu falei assim, não, é caldo de cana. Aí ele falou, não, qual sabor o senhor quer? Eu falei, tem sabor? Aí eu botei na minha boca, eu tipo, delirei assim, parecia que eu tinha tomado LSD, assim, tá ligado? O tiozão sentiu o meu orgasmo.
Você não sabe até agora.
Já não tem como dizer que não era LSD, né? Cuidado.
Pode ser. Não, cuidado com as garapas que vocês tomam aí, galera. Pode fazer mal. É, mas é isso aí.
O Cazu tá dizendo no chat que ele tá dando risada toda vez que o Ford fala Revil.
Revils.
Revil?
Revil.
Eu falo Revil. É. Sei lá, cara.
Resident Revil.
É, mas é Revil, né?
Eu sei lá,
Resident Revil. Mais
fãs perguntando do Afro, vulgo Luigi. Grande Afro.
Saudades.
Agora...
Ele não está mais entre nós, infelizmente. Uma pena.
Oh, não, pera. Isso acho que a gente nem tinha pensado. O Gabriel Flacker, de novo aqui, perguntando se a gente vai soltar depois o soundtrack, a lista das músicas do podcast.
Ser, né?
A gente
podemos
faz isso.
Soltar, é bem fácil.
Mas o mais importante de tudo é a gente discutir essa noite aqui sobre Puzzle Pirates, que é um dos melhores, um dos jogos aí que a galera menos tem acesso aí, que tá no Steam grátis aí, ninguém joga, é um dos melhores jogos do mundo, assim, de todos os anos. E muita pouca gente joga Puzzle Pirates. Vocês têm que jogar, galera, que é um jogo muito bom. É, se vocês forem jogar, bota o Nick Hinks lá pra eu ganhar dinheiro no jogo. Não, é sério, alguém já jogou Puzzle Pirates, cara? É muito não, bom.
Que,
é muito bom
o que porra é Puzzle Pirates, Hinks?
Eu também não sei, velho.
Puzzle
não,
Pirates?
Ideia, eu vi aquilo ali na pauta e o que caralho é Puzzle Pirates, velho?
Puzzle Pirates é um jogo de RPG que você é um pirata. E daí todas as funções que você desempenha é um puzzle. Por exemplo, tem Tetris, tem Bejeweled, tem tipo vários tipos de puzzle que você desempenha. Então, tipo assim, você tá jogando água do casco do navio, você tá fazendo um Bejeweled da vida lá. você tá amarrando as cordas, você tá fazendo tipo como que é o nome daquela porra lá? É Dr. Mario. Só que é tudo umas versões, obviamente, né? É alternativas do puzzle. Mas, cara, é muito bom. Você pode ter seu próprio barco, criar sua própria crew. Daí você pode ir pelos mares, tretar com os caras. É um jogo muito fantástico que a galera não joga.
Pera aí, por exemplo, se o cara vai amarrar a corda, é um puzzle.
É um puzzle.
É Heavy Rain, cara. Tem um Quick Time Event pra você fazer a barba.
Só que pense num Heavy Rain elaborado, num Heavy Rain de qualidade.
Mas, com piratas.
Com piratas. É
isso
muito...
é MMO.
E é MMO ainda, cara. Então você pode montar sua galerinha pra ir brigar nos mares, é muito bom.
Só você tá jogando isso, Hinks.
Não, eu já parei de jogar faz tempo.
É só o Hinks e um monte de bots lá, tá ligado?
Vou mostrar esse jogo pra minha mãe. Minha mãe vai gostar desse jogo.
Cara, eu tinha... Pior que você falou que sua mãe vai gostar, Xana, e é muito verdade, porque
Claro que é verdade, eu tô falando sério.
A capitã do meu... Quando eu jogava, a capitã do meu clã era uma mãe do Texas. Ela tinha 3 filhos e ela que me deu meu barco. Ela pagou meu barco, assim, ó, pá, financiou meu barco e ela era uma mãe de 3 filhos. Então, com certeza, as mamães vão gostar muito. Passa para as suas mães se vocês não gostarem, galera, por favor.
Cara, sabe o que eu acho? O Hinks deve ter recebido um release no e-mail dele que ninguém mais recebeu. Ele tá ganhando pra falar desse jogo nesse espaço e passando a perna em todo mundo. Vocês não estão sacando.
Não, eu tava simplesmente criando um assunto aqui. Foi um assunto fantástico, por sinal, que eu acho que vocês estão perdendo a oportunidade de jogar essa maravilha. Por sinal, o Tuba não joga MMO, que ele tem medo, né? O Tuba tem MMO-fobia. Sim.
Vai que ele encontra uma...
Tenho medo de não voltar, né? Nunca mais.
Cara, eu nunca joguei MMO, velho.
Tenho medo,
véio,
de não voltar. Muita gente que foi e nunca mais voltou.
O que vocês já jogaram de MMO?
O mais recente foi o Final Fantasy XIV.
Eu só joguei o WoW mesmo.
A última coisa que eu parei e joguei de verdade, assim, e upando a porra do personagem, ele é razoavelmente a sério, foi Ragnarok. Lá se vão 10 anos fácil.
Nossa.
Eu joguei bastante. Eu joguei muitas vezes Ragnarok, mas sempre em servidor diferente, porque jogava a gente e chegava level 100, era servidor custom, e aí voltava e ia em outro servidor, enfim, foi o meu maior contato com MMO foi esse.
Cara, o único MMO que eu joguei, durante umas 2 horas, que foi Tibia. Eu tinha um amigo de colégio que ele chegava pra mim falando: cara, eu tô jogando esse jogo de computador, é um jogo foda pra caralho. O bicho, tipo, ultra empolgava. O apelido dele na escola era Tibia. Aí ele me passou um negócio, acho que um disquete ainda na época, sei lá. E eu comecei a jogar, aí eu vi aquele negócio. Eu fui andando, entrei no esgoto e comecei a matar uns ratos. Aí eu perguntei pro cara: o que você faz nesse jogo? É só, tipo, ficar matando rato? Ele: é mais ou menos isso. Aí eu desinstalei. Essa foi toda a minha experiência de MMO na minha vida.
Tibia é muito bom porque, tipo assim, você mata rato. Aí daqui a pouco o sprite do rato vira um sprite de uma gosma. Mas é basicamente, realmente, é matar rato o resto da vida. O dragão do Tibia tem o mesmo tamanho de um rato. Ele fica no mesmo tamanho de sprite do rato, assim, é muito bom, cara.
Aliás, você falou em tamanho, pra quem tá curioso em Pokémon XY, uma coisa que é bem legal.
Nossa,
é que...
Nossa, ainda bem que é Pokémon.
Sempre volta pro Pokémon, caralho.
Eu falei, é um ciclo.
A gente
ciclo.
Vai falar da Revolução Russa, vai voltar pra Pokémon.
A escala do jogo no, na exploração é bem legal, porque antes você... tava andando, você via uma árvore que era metade do tamanho do seu boneco, você não podia passar. Aí eles viram que isso é ridículo, agora as árvores em que você usa cut, elas são meio que, sei lá, elas têm vida, elas têm espinhos, é o tipo de coisa que se um moleque for tentar passar, ele morre, todo perfurado. As pedras pra empurrar, elas têm o dobro do tamanho do personagem, a escala no mapa ficou bem legal. Assim.
Só levou 15 anos, né?
Só.
Foi rápido, foi rapidão.
Dá pra andar na diagonal agora.
Porra.
É, mas você sabe que esse lance do diagonal foi meio fake, né?
Foi?
Porque quando você tá andando, beleza, você anda em diagonal. Mas ainda é grid. Ele ainda se movimenta em quadradinho, só que você pode ir pro quadradinho do canto superior esquerdo.
A Nintendo gosta disso. A Nintendo meio que gosta disso, né? Você já tinha aqueles controles tipo do GameCube, que era aquele octágono, né? Era um octágono ou hexágono? Acho que era um hexágono, que aí mesmo quando você botava nos... Não, era octágono. Mesmo quando você botava nas diagonais... Não lembro, era alguma coisa. A galera vai saber. Mesmo quando você botava nas diagonais, era como se fosse um caminho pré-determinado. Eu lembro do Mario 64 DS, que tipo, você não tinha o analógico, obviamente, aí todo o seu caminho era todo aquele negócio meio truncado.
Acho tipo, que não, hein? Acho que não. Né? Do Mario 64 do DS era assim, acho que
só,
não.
Só quem usava pelo estilos ou aquele negocinho que botava no polegar, que só existiu no DS Pet.
É, na tela ele ficava bem... Na tela ele ficava bem sensível, mas pelo direcional digital tinha meio que uns pulinhos de espaço.
Não, mas já sei se tentaram diminuir, porque andar na diagonal foi a maior inovação do Pokémon novo. Valeu.
Que pau no cu.
Valeu, o André vai sair agora.
Ai, que pau no cu. Você pegou qual? Você pegou o X ou você pegou o Y, Celos?
Eu tô jogando a Y.
E a Mookie tá jogando o X.
Tô jogando o X.
É, que a gente tava lá no evento de lançamento. Aí tinha um... Ela falou, eu quero que tenha um viado muito gay, que é a X.
É um viado fadinha.
É, um viado fadinha gay. E o outro é um bicho vermelho voador, destruidor de vilas. Aí rolou essa divisão. Aliás, guerra, você tava no evento de lançamento do Rio, né?
Eu estava.
Como é que foi?
Foi uma bagunça. Não, brincadeira. Não, foi. Mas, assim, foi bacana. Foi bacana. Tinha muita gente. Muita gente barbada, assim, velha. Tinha uns caras de terno e gravata, assim. Então eu me senti menos pior do que eu deveria por estar lá. Rolou uns torneios, assim, e tal, tipo, distribuição de brinde, tipo, uma toalhinha com tipo um pôster, assim, com imagens das capas dos jogos, desde o azul e do vermelho. É bem, bem bacaninha, assim. E tinham dois Nintendo 64 rodando Pokémon Snap e Pokémon Stadium. Isso aí.
Caralho. Porra, Pokémon Snap!
Foi animal.
Peraí,
animal.
Que lógica,
nossa,
que
melhor jogo Pokémon.
Isso.
Foi na FNAC do Barra Shopping.
Cara, foi muito melhor que a de São Paulo. Chupa, Sarai.
Certeza.
Que do cacete.
A gente tava no...
A gente é só ficar, tá só foi fila e fila com os pirralhos gritando e tudo
não,
bagunçado.
Não, teve... O que teve?
Não sei.
É. Você entrava aí na Saraiva, tinha... Ia começar a vender meia-noite.
Teve um showzinho.
Só que...
Né?
É, então. Teve...
Teve um show com
eles
Pokémon,
distribuíam um chapeuzinho tosco, um chapeuzinho de cadeia inicial. Tinha uma galera jogando, tinha o pessoal da LOP lá, que é a liga oficial Pokémon do Cacete A4. Tinha o pessoal jogando no Trading Card. Mas era só isso. Aí eles, do nada, pra você ver como foi bem organizado. Já tava uma fila filha da puta pra comprar o jogo. Aí eles montaram um show que pra entrar você tinha que entrar em outra fila. Então virou uma hidra aquela merda que ninguém sabia qual era a fila pra comprar e qual era a fila pro show. Era um show do Marcos Castro, do Um Joystick e um Violão e tal.
É, só um negócio, só um detalhe. A Copag do Brasil, eu vou chegar no meu ponto. A Copag é do Brasil, né?
Suponho.
Porque, tipo assim, é muito impressionante que a Copag ela faz um serviço muito bom com o Pokémon Trading Card. Não sei se vocês sabem.
É bom.
Mas fica assim, alguns meses de distância dos Estados Unidos. E eles não são, obviamente, tipo uma Wizards of the Coast. Que aqui no Brasil é. Eu acho que é a Devir que faz e é bem mais amplo. Mas pro número de jogadores que tem Trading Card, eles fazem um trabalho muito bem feito. Então palmas aí pros caras, que é difícil rolar um serviço que nem o deles aqui, viu?
Claro.
Obrigado. Você recebeu outro brasileiro da Copag, né?
É, com certeza.
Copag, pode mandar, pode mandar.
Mas, ó,
manda o preview do Team Plasma Blast aí pra mim, por favor. Plasma Freeze também.
O cara sabe o nome das coleções, cara. O cara tá sabendo.
Eu acompanho.
É, tá vendo? O lançamento no Rio foi muito legal, cara. Porque, assim, tinha um torneio de Black White, assim, pra galera dar aquela aquecida, que foi a coisa menos importante que rolou. Assim, foi o mais apagado da parada. Tinha torneio de Tetris, do 3DS, de Mario Kart, de Luigi Mansion, Star Fox, tipo, só coisa... legal, assim, e a galera jogando bastante. E com muito orgulho, eu vi moleque novo
fazendo fila pra jogar Pokémon Snap. Foi bonito, coisa romântica.
O Gabriel Flacker, o recordista de perguntas aqui, tá perguntando se pode rolar cobertura ao vivo de eventos de joguinhos no Brasil. Porra. Ou quem sabe internacionais no futuro.
Se ele pagar, tá massa.
Já rola. A gente coloca o E3 todo ano no Twitter aqui.
Sim. É.
Narra ao vivo, E3 todo ano.
Sim.
Pô, a gente podia ver qual é o esquema dos caras do Media Ninja, né? Fazer umas coisas parecidas com o BGS. Estamos aqui na fila agora de 3 horas pra jogar PS4.
Aí você finge que tem Parkinson, assim, a câmera treme pra caralho, o pessoal pensa, nossa, jornalismo profissional esse, hein? O cara foi às ruas, foi atrás da notícia.
Por sinal, os responsáveis da BGS, se estiverem me escutando aí, não aprovaram meu cadastro, por favor.
Eu também não.
Revisa lá, galera. Faz favor pra mim, que eu tô sem dinheiro esse mês.
Então, a gente pode cobrir a BGS, só que, sinceramente, não sei o que falar ao vivo, assim.
Quem aqui vai pra BGS?
Eu.
E o Tuba?
E eu também.
Ah, você também foi aprovada?
Eu acho que eu vou um dia lá mesmo, pago. Acho que eu vou um dia pra... Faz tempo que eu não vou em São Paulo. Rever os amigos, estão na Bavária.
O Arara tá tendo problema de travamento. Tá todo mundo com
Ah, o chat do Twitch
som
tá...
travando?
Olha, o som não tá travando, eu sei disso.
Não, porque... o chat que tá travando.
O chat Twitch tá todo... Não tá
o chat do galera, Twitch tá travando, vai todo mundo pro Twitter, então, por favor.
Galera, vai pro Twitter e usa a hashtag GamesFodaLive, porque a maioria das perguntas que a gente tá lendo são da hashtag.
A gente tá tentando ver isso aí do Twitch, mas enquanto isso, galera, vamos pro Twitter mesmo.
É, tem um delay meio foda do chat do Twitch.
Sim.
Mas é, voltando ao assunto do Pokémon aí, eu queria saber, será que nessas baladas. Será que nessas baladas de Pokémon alguém já pegou alguém? Porque. É sério isso, eu também. Assim, minha vida é muito extensa, eu sou um grande.
Pokémon.
Essa balada aí que vocês foram do Pokémon. Cara, a vida é um Pokémon. Que hora que.
Sabe o instante que isso quer dizer.
Que hora foi o bagulho? Que hora foi o bagulho?
Cara, era meia-noite, tinha um pirralho de 15.
Meia-noite é balada pra mim. Tem 30 anos de idade.
Matraqueando na nossa frente. Não tinha ninguém pra pegar lá.
Se eu sair de casa 10 horas da noite, eu saio dançando. É isso que eu faço. É. Deixa eu chegar no meu ponto. Eu tinha um xaveco real esse xaveco, que eu chegava pra mina com uma cara de sério, uma cara de vamos namorar, e falava pra ela assim: gata, qual é o seu Pokémon favorito? Se ela respondesse qualquer coisa, era um score, entendeu? E é um negócio que funciona, gente. Eu tô falando pra vocês,
aí,
usem.
Qual a vantagem disso?
Porque se a mina responder, cara, porra, você tá numa balada. Você chega pra mim e pergunta qual que é o Pokémon favorito dela. Tipo, não é uma balada nerd, é uma balada putz. Você chega pra mim e pergunta isso. Se ela te responder, cara, com certeza ela vai ficar com você, velho. É sucesso. Isso é 100% comprovado. Podem usar aí. Já tô casado hoje em dia, então eu passo pra vocês esse xaveco aí.
Aula de sedução com o tio Hinks.
É um xaveco então, que funciona 100% das vezes.
Eu vou resumir pra você o naipe da galera que tava nesse evento. Pra começar, tinha um moleque na minha frente que tava dizendo que ele lembra com muito orgulho de quando ele ganhou um Nintendo 64 com 4 anos de idade. E ele falou como se fosse a coisa mais roots do mundo, assim, meu, o primeiro Pokémon que eu joguei foi Rubi Safira.
Louco,
e
né?
E eu olhando pra ele assim, tipo, véi, você é o cara. Aí depois, quando a gente tava chegando no balcão, imagina você 2 horas numa fila, todo mundo com uma botaria de, pô, vai acabar o X, velho, a gente vai ter que comprar o Y é só dos bobão. Aí o cara comprava, virava pra quem tá na fila e berrava, consegui a X, caralho, e saía andando. Esse era o naipe, o nível de intelecto das pessoas. Quando Nossa. Chegou na minha vez, eu perguntei pra mulher no balcão, então, como é que tá aí? Tá pra esgotar? Tem bastante cópia ainda? Ela falou, mal chegou na metade.
Mas, meu, peraí, que preconceito é esse com o Y aí? Que papo é esse?
Eu também não entendi.
Eu acho que a molecada que ainda. Que hoje eles têm uma sexualidade meio confusa, eles gostam muito do X. Assim como eu.
Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem tá ouvindo, diz aí, X ou Y? Enquanto a gente aguarda as respostas,
vamos esperar as respostas contando uma boa piada de papagaio.
Ó, primeiro, X, Z.
Filha da puta, né? Mas olha, continuando de Pokémon, agora já falei uma piada aí, mas é engraçado que meu avô, ele faleceu esse ano, né? E meu avô, ele, acho que ele tava bem doente. Engraçado que antes de ele morrer, olha só que emocionante isso, a memória que ele tinha mais forte de mim era eu e ele correndo pro banco às 4 horas pra fazer depósito pro Pokémon Red, que senão não ia chegar na semana. E a gente comprou naquela revista que vinha... Você lembra que na revista vinha uma propaganda de uma loja de videogame? Eu não lembro exatamente qual, mas era uma famosa que tinha, acho que era... Uma que vendia todos os jogos, lançamentos, assim... Você...
Eu não lembro o nome, mas lembro da propaganda, era sensacional, assim... Passava muita vontade vendo.
E meu avô, a memória que ele tinha mais forte, ele falou assim: esse Samuel, viu? O cara fez eu ir lá no banco 4 horas da tarde correndo pra depositar o bagulho pra ele pegar o Pokémon. Em 98, isso aí. Então, um abraço aí, vô.
Cara, o Arara comentou aqui: você viu a frase que você construiu? Né?
Não, mas é. Não, é engraçado o conjunto. É engraçado o conjunto, é emocionante. O... É emocionante, é engraçado.
Todo mundo.
Mas é, cara, poxa vida. Você vê, Pokémon participa da vida de todo mundo, até do meu falecido avô, velho. Pô, poxa vida.
Uma pesquisa rápida aqui, eu não tô com saco de contar, mas tá bem equilibrado. Acho que o pessoal da Saraiva era Mongol mesmo.
Eu particularmente prefiro o Y. Não sei porque eu, apesar de ter o... Prefiro o Y não, prefiro o X. Porque eu acho o boneco do Y, aquele bicho que voa, ele parece algum... Sei lá, ele parece uma tripa, uma solitária, que ele é filho e tal.
Ele tipo parece um Pokémon, assim.
É, sabe o que ele parece? Sério, ele parece um Y.
O X parece um viado, mas ele é coloridinho, ele é bonitinho, tá ligado?
Eu só peguei o Y porque o meu DS é vermelho, cara. E isso pode ser um grande sinal de viadagem, assim, muito maior do que qualquer um que tem o X, tá ligado?
É verdade.
Talvez você precise da cura gay.
Ou preciso só mais jogar mais Pokémon, cara, não sei.
Também, mas eu até queria o X, não sei porquê, eu sempre joguei os jogos... Na primeira geração eu joguei a Blue, depois eu gostava muito da Silver e Cristal, eu tinha tendência a pender pro azul, assim. Eu não sei o que isso quer dizer, se tiver algum psicólogo ouvindo, explica.
Olha, mas eu acho que a maior prova que o bagulho bem balanceado é que no próprio nosso site aqui, metade é X e metade é Y, né?
O quê? Homens e mulheres?
Não, não. Metade da galera comprou X e metade comprou Y. Porque, tipo assim, faltava um pro X e o Nelson falou que curte o X. Então, agora bateu certinho. Metade, metade. Você comprou qual, Guerra? O Y?
O Y.
É, o Celos comprou o Y. A Xana comprou o X. O Afro comprou o Y. Eu comprei o X e o... E o Nelson comprou o...
Acabou, cara.
E o Tuba comprou o Z. Já tô no cu. Se fuder. Tá, foda-se. Perdemos tempo de stream calculando bosta.
Perguntaram há muito tempo atrás se alguém aqui viu o filme novo do Dragon Ball.
Eu vi. No mesmo dia, inclusive, do lançamento. E foi da hora.
Vou ver amanhã. Pretendo ver amanhã. E não estou esperando nada mais... Mas vai ser divertido.
Espero. Sobre o que é o filme?
Pra te falar a real do filme. Não, a história do filme é que aparece um cara mais forte do que o último que eles enfrentaram. É Dragon Ball.
Oh, né? Oh, really?
Mas, velho, tem uma cena do Vegeta que vale o ingresso. É do caralho. Assim, é muito bom.
Não, as vozes são todas do Cartoon, aquelas mesmas lá?
Menos a dos Kaiô lá. Os deuses lá, fodões.
Mas
o resto é geral
antigo,
igual.
Do antigo ou do Kai?
Do antigo, né?
Ah, isso é bom. Eu não gostava das outras.
Ah, é. ninguém gosta do Oswaldo do Cariri.
Mais uma coisa que eu falei, que eu acho que já falei no chat, mas não falei no stream aqui, é que Dragon Ball é bom porque pelo menos os caras não tentam explicar, eles simplesmente vão enfiando o nego mais forte, beleza. Naruto é ridículo porque todo mundo sabe que o cara mais forte existia, menos o Naruto. Aí os caras falam, ô Narutão, você é burro, hein, cara? Esse cara aí já é conhecidão aí, velho. O cara é modas antigas aí, mano.
Ó o telefone.
O bom do filme do Dragon Ball,
alô?
Assim...
Fala.
O da hora desse filme é que ele resgata uma coisa assim, tipo, que era bom, ó, não dá. Uma coisa muito boa das antigas.
Muito profissionalismo aqui agora.
Muito.
Sim, galera. Essa é a mídia ninja que eu tava falando agora, cara.
Tava mutado, tá, galera? Vocês têm que aprender a lidar com ao vivo, seus bosta. Tá mutado. Eu tô falando no telefone mutado. Os nossos ouvintes não estão escutando.
Agora eles são. Então, o filme do Dragon Ball. O da hora dele é que ele resgata um negócio muito do começo, assim, da série. Que era aquele humor, assim, safado. Tipo, babacão mesmo. Assim, humor sem nenhum motivo.
Humor de shonen, né, geral.
Toriyama teve envolvido nesse filme?
Sim.
É,
sim.
Ele escreveu praticamente tudo. Ah, tá. Massa.
Aliás, a Panaui falou ali que pelo menos eu não tô pedindo pizza do nada. É, eu gostaria, já que nós estamos ao vivo, perguntar pros leitores se vocês se importariam se eu fizesse a mesma coisa do masoquismo retrô. Que é pedir comida, leitores ouvintes, que é pedir comida durante a transmissão, porque é um negócio que eu costumo fazer bastante. Eu sou gordo, né? Eu preciso comer de hora em hora. Então, se o bagulho dura mais do que uma hora, eu tenho que comer um lanchão.
Vocês vão decidir qual é o sabor da pizza que o Rinks vai pedir.
Pode decidir. O melhor sabor eu vou pedir hoje aqui e vou tirar uma foto comendo a pizza.
Puta, nesse
pizza
de churros.
Pizza de churros seria uma
pior
boa.
Pizza do universo.
Onde foi que eu vi essa semana uns papos tortos de.
Eu não vou nem falar do que, Paulista.
Papo torto do que, ô? De pizza de gemada no Facebook.
Ah, é, tá modinha o bagulho.
É isso. Pizza de gemada é uma ideia gemada.
Que bagulho é esse, velho?
Ou, sabe uma pizza que tem aqui?
Pizza de gemada.
Uma pizza boa que tem aqui é de. A de batata, cara. De batata aqui em Sorocaba é muito boa. Pizza de batata, juro por Deus, é batata crua em cima da pizza, aí os caras colocam queijo e bacon em cima, aí quando batata coloca crua? No forno, gratina. Desculpa. Gratina a batata. Então é como se fosse uma batata gratinada em cima da pizza, cara. Muito delicioso, velho.
É como se fosse ou é?
Não, é como se fosse porque não é exatamente uma batata gratinada, porque não vai creme de leite, eu acho, entendeu? Então, tipo...
Mas como tá essa pizza no Metacritic? Já saiu a nota da IGN?
Já saiu, já. A nota da IGN, é 10, 10 de 10, got, é, pote. Spot,
desculpa. Game of the Year, a pizza de batata aí, melhor jogo do ano.
O que tu prefez,
o Cidadão Kane? E foi essa pizza, Cidadão fez um elo entre os videogames e o cinema, que é o que tava faltando, né? Pra gente alcançar a sétima arte, enfim... Aí
só
com a
que...
pizza de batata.
O Vemug perguntou.
Essa pizza, eu me peguei salivando copiosamente aqui.
eu me peguei, tá, é muito bom, muito bom. É. O cara perguntou aqui: o que eu prefiro, pizza de batata ou estudar? Acho que pizza de batata.
Muito que vale bom. Mais? Um quilo de tomate ou um quilo de cebola?
Reprovado.
Reprovado.
Cale-se, muito bom.
Alguém tá jogando alguma coisa aí que não seja Pokémon e Heavy Rain 2?
Sim, tem Wolf Among Us.
Não, eu jogo Final Fight. Eu demorei pra entender o que era Heavy Rain 2.
Nossa, saiu o Fable sexta-feira, o Wolf Among Us. Só eu e o Rinks jogando lá.
É,
sim,
bom.
Pretendo jogar em breve. Vi o comecinho num vídeo, parece realmente muito bom. Um passo à frente de Walking Dead, se é que é possível.
É bom, só que eu falei pro Tubas, dependendo das escolhas dos caras, pode ir pra qualquer lado, porque tem um negócio que eu particularmente não gostei, porque não valorizou muito os fãs, mas se vocês vão ver no review...
Mas não é questão de valorizar, cara. Quer dizer, eu não sei exatamente do que você tá falando, mas eles falaram que eles pretendiam fazer uma parada acessível pra quem curtia as comics ou não.
Não, sim. Só que eu acho que é um negócio diferente você fazer um negócio acessível e um negócio que, tipo, os caras que já são fãs de longa data vai jogar e vai falar assim, porra, já sabia disso aí, entendeu? Coisas do tipo, assim.
Mas pelo que você falou, parece que tem bastante escolha no jogo. Sendo da Telltale, né, obviamente.
Mas é um negócio que eu já escrevi,
é a mesma pegada do Walking Dead, né?
Resumindo, um negócio que eu já escrevi no review, mas eu elaboro no review. Ele acaba cometendo os mesmos erros que o próprio primeiro episódio do The Walking Dead cometeu. Os erros dele são exatamente os mesmos que o primeiro episódio do Walking Dead cometeu. Que é se perder em alguns pontos... É, não botar fé no que eles fazem de melhor, porque eles não botam fé, eles querem botar umas partes de luta e umas coisas nada a ver no meio, sendo que a parte que eles fazem melhor é conversa, elaboração de personagem, narrativa, isso que eles fazem de muito bem, muito, muito bem, e eles, tipo, acabam não botando fé neles mesmos, parece, uma coisa do tipo, entendeu?
Eu vou esperar pra ver isso aí, porque realmente, se for pra lembrar, não lembro de nada errado com o primeiro capítulo do
Walking Dead. Não, não é errado, mas não, são poucos pontos baixos do primeiro episódio, exatamente esse.
Isso, eu não lembro de nenhum ponto baixo do primeiro episódio de Walking Dead.
Porra, caralho. Aquela partinha lá da tinha um monte de coisa, tipo, se você não desse o tiro na menina, a menina ficava triste com você. Se você não desse o tiro pra salvar a menina ficava triste com você. Sabe, uns negócios tipo hit or miss, assim, que você tinha que fazer na hora. E se você não fizesse, você se fudeu, assim, tá ligado?
Ah, eu achei aquilo bacana, cara, mas... Cada um aí.
Não, que seja ruim, mas você também não gosta dessa porra desse jogo, Rod. Não sei nem o que você tá falando.
Eles já falaram quantos capítulos vão ser?
Eu gosto do Walking Dead.
É cinco. Cinco sempre.
Sempre cinco.
Eles não sabem contar.
Uma coisa que eu tenho que falar é que ele é o jogo mais bonito que a Telltale já fez. Ele é muito lindo.
Isso é muito
impressionante.
Isso é muito bonito mesmo.
É, cara, não,
é
dinheiro, né?
Muito fechado, pra fazer, é daquele jeito mesmo.
Se eu for falando aqui, eu vou comer meu review. Mas é completamente... O negócio da hora é que é igualzinho o quadrinho. Se você ler o quadrinho... É idêntico, os caras captaram exatamente como é a parada, como é o design da HQ, eles capturaram e colocaram no jogo. Não só na parte visual, como na parte narrativa também. É fantástico, é tipo um puta de um achievement isso que eles fizeram.
Ó, o Felipe Tavares tá perguntando quando sai o review de Tetris.
Largue de Tetris.
Quando a gente receber uma cópia de review aí.
Eu vou explicar muito bem pra galera que não sabe, sabe como é que joga Tetris. Entende? O esquema que um botão gira pra um lado, outro pro outro. Nossa, eu vou me empenhar nisso. Faço no mínimo 5 mil palavras.
Mas sabe o que é engraçado? Não sei se todo mundo tá familiarizado com o Totilo, o Stephen Totilo, é o editor-chefe do Otaku Americano. Uhum. Pra ele, Tetris é o melhor jogo já designado pelo homem, né? O jogo favorito dele
é. Não é só pra ele, cara. Isso é uma trend bastante frequente até pelos meios que eu ando na internet. Tem uma galera que sempre fala que não, Tetris é o melhor jogo e tal.
É porque Tetris não faz nada de errado, se você
Sim,
não considerar.
É basicamente um jogo de tabuleiro digital, sabe?
É isso, Tetris, o original principalmente, quando não tinha aquele negócio de você botar uma peça substituta, tu vem aquela peça, faz o negócio e acabou. Entende? Não tem nenhum negócio que tipo, ah, isso aqui devia ter sido pensado de outro modo, ou dava pra fazer assim diferente. Não, é um negócio matemático praticamente. O Alexei alguma coisa era matemático, né? Se eu não me engano.
Não sei daí.
Então não tem nada que você não possa realmente dizer que isso é uma falha de design, que o negócio é compacto, é fechadinho.
Um negócio que eu acabei me lembrando é que no beta a gente tava falando da Cida Marques. E a Cida Marques.
O que o Hicks lembra do beta? Escuta. A Cida Marques, cara.
Então, no beta a gente tava falando da Cida Marques e eu lembro que tinha uma Game Power. Que tinha a Cida Marques falava que ela adorava Tetris, então tipo, todo mundo gosta de Tetris, ou finge até que gosta, Marques. Então tipo, até a Cida Marques, que pra quem não escutou o beta, a profissão dela é ser peituda.
Escutou o beta, cacete.
Muita gente não escutou.
Não, muita gente escutou, teve 400 viewers no beta, teve mais viewers que hoje tá... Não, desculpa, gente.
A gente tinha certeza que o primeiro ia ser uma merda. Daqui a um ano, a gente vai escutar o que a gente tá gravando aqui hoje e vai falar, puta que pariu. A gente evoluiu, hein?
É tipo ou não. Você pegar um artigo do site, do começo do site, ler hoje em dia.
É completamente... que nada, os artigos do começo são bons,
velho.
Só que a gente, acho que a gente tinha mais tempo na época.
Mas eu acho que esse é o melhor podcast amador que tem, porque a gente não tem exatamente nenhum equipamento, nada. Gente, sem edição, sem nada. É tudo na moral e na garra essa porra.
A gente tá aqui no Skype conversando e é isso.
Foi só aqui que rolou o Daft Punk.
Vai, Nelson.
Foi só a gente falar que o Nelson virou um robô.
Perdão.
Galera, que o Hinks falou que não tinha nenhum aparato e o Neuzão falou, vou remixar aqui agora, ao vivo, pra mostrar como se faz.
É, foi tudo planejado, galera. Neuzão, make it hard, do it better, etc e tal, sei lá.
O Arara perguntou se alguém jogou a demo de The Stanley Parable.
Qual que é esse aí?
Eu joguei.
Só duas.
Você jogou o mod mesmo?
Sim, eu só joguei o mod original, a demo não joguei ainda.
Gosto muito. Vale a pena jogar a demo, porque a demo ela não tem nada a ver com o jogo. Ela tem conteúdo todo novo, é como se fosse um jogo à parte. Eu recomendo que todo mundo jogue, mesmo que... Oi.
Tuba, dá uma ideia aí, pelo menos, de como é esse negócio, pra quem não sabe.
Cara, se eu der um spoiler, foda.
Se você falar como é o jogo, é um spoiler?
Sim.
Então é ótimo isso aí, então.
Nossa, que negócio
de joga a demo, eu queria tratar... É um lance meio filosofal, meio... Sei lá, cara, é foda.
Nossa.
A história vai se mudando enquanto você faz.
Que doido.
É bem...
A premissa é, tipo, você tá numa sala com um computador e você pode sair dessa sala. E a partir daí é spoiler tudo que você falar.
Nossa.
Mas onde que tem esse... Onde que tem o demo e onde que tem o jogo pra baixar? No Steam, isso aí?
Sim. Fechinho demo, de graça.
Fantástico, vou baixar hoje e jogar pelado. Tipo Afro.
Quem joga pelado é o Afro.
Um abraço aí, Afro.
Tá, a partir disso que agora a gente falou.
É, agora é bom a gente já ir concluindo, né? Que falta exatamente 8 minutos pra acabar o nosso programa. Pra concluir agora o nosso programa, a gente vai citar os nossos melhores momentos. Nossa vida gamer.
Chega a ser melhores momentos do programa até agora.
Qual foi o momento do programa que você mais gostou, Tuba? Fala aí pra gente.
Nossa. Lembra do início? Foi bom o início, né?
Foi bom. Não foi bom porque eu errei. Você vai ver que eu errei. A música do Savage tava bem baixinha no início, então não foi bom, foi ruim. Mas aí, acontece, o que nem o Rod falou, né? A gente vai errando e aprendendo aí.
Isso aí, daqui a algum tempo a gente vai estar melhor. Quem sabe faz ao vivo.
O que dizer desse início que mal passou eu já considero tanto.
Eu acho que esse foi o melhor Games Foda Live que já teve, com certeza.
É emocionante. Sim. Aliás, era bom pegar a opinião da galera aí. O que tem que mudar nos próximos, quem tem que sair, quem...
Não
tem
sugestão.
É.
Sim, cada programa sair um, até sobrou um só.
A gente podia fazer isso, né? Tipo, lá pelo Halloween, tipo, ir fazendo Games Foda Survival. Cada semana sai um, até só ficar um no podcast, fazendo uma hora e meia de programa sozinho.
Vai ficar o Afro.
Só vai ficar o Afro.
Nossa, eu me eliminava pra ficar o Afro.
O Afro, uma hora e meia sozinho, eu também me eliminava, verdade.
Afro é lendário, cara.
É, a gente podia fazer um esquema meio reality show, onde há uma batalha de argumentos e quem fala bosta e for humilhado em público sai e vão ficando aí, a gente vê quem são os mais manjões que são os que vão dominar o site.
Mas aí eu que tô fazendo o stream e fosse o primeiro a sair, caralho.
Aí cai o streaming. Acabou o Games Foda.
Tipo, 2 minutos de programa.
Não é?
Qual foi o momento do programa que você considera o cidadão Kane do programa? Pergunta do Guilherme A, vulgo SK, Sonic SK, sempre presente.
Hinks lembrando da Cida Marques.
Pra quem?
Cida Marques, inclusive, a gente tem que fazer um tema sozinho, isso aí, em outro programa, né? Cida Marques, é...
Qual é dessa tal de Cida Marques?
Renata Banhara.
Alexandre, qual era o nome?
Mera Alexandre.
Alexandre não.
Alexandre.
Alexandre Frota.
Não. Maria Alexandre.
Quem já viu um filme pornô do Alexandre Frota aí?
Não.
Sério, de verdade, sem zoeira agora.
Não, Rix, não vamos terminar o podcast assim, cara. Não. Você pediu, Rix.
A gente tem 5 minutos, não é a melhor ideia terminar falando do pau do Alexandre Frota.
Tá pior.
Ninguém falou nenhum sabor de pizza, falou? Alguém escolheu um sabor de pizza? Ninguém falou.
Só falaram vários.
Não, falaram mexicana. Ó, o Arara falou mexicana, o Lorpes falou pizza X, ou X.
Pizza X, que porra é essa?
E o Bemug falou pizza de estudar. O Arara, não.
De estudar?
De Ruffles.
O Arara falou abacaxi, na verdade.
Viu? Eu tô... Como que é o nome da pizza? Pizza X?
Isso.
Eu tô quase... Assim, é que nós não temos tempo. Senão eu ligava na pizzaria e pedia essa pizza X. Pode ficar pra um extra aí. Olha,
nossa, viram várias pizzas aí. Pizza então, de alho e óleo.
Pizza de camarão.
Pizza de anchova com a punha ali.
Depois do... Depois que acabar o stream, eu vou ligar lá na pizzaria e vou fazer um stream aqui pra esse canal de eu ligando na pizzaria pedindo a pizza X. Vamos ver o que vai
pizza
dar.
Pizza de pimenta.
Ainda não muita fizeram pizza. Nenhum jogo mobile onde você é um pizzaiolo.
Já deve ter feito.
Olha, devem ter feito, cara.
Deve ter.
Deve ter, com
certeza. Procurem aí, galera.
Se é um pizzaiolo,
falaram de colaboração dos leitores. Quem pegar um jogo onde você é um pizzaiolo e escrever o review já tá no site, com certeza.
Se é um pizzaiolo, você recebe uma ligação do Rinks pedindo uma pizza.
Aliás, eu entrei no site, a primeira proposta que me ofereceram no site foi eu escrever um review de Kabata Shoujo. E até agora eu não escrevi essa porra de review.
De Katawa Shoujo.
É, não é Kawata?
Não, é Katawa.
Não.
Então, é aquele de se transar com as paralíticas.
Então, ele tava jogando o jogo errado, tá vendo? Por isso que não sabe.
Não, é o de se transar com as paralíticas. Não tem erro, cara. Só tem esse jogo no mundo. Eu espero que não tenha mais do que um.
É visual novel essa merda?
É visual novel e é bem bom, na verdade. Não é japonês. Só não. O nome é japonês.
Caralho,
não,
só jogou.
Foi feito, sim, foi feito pelo Forshan. Eu joguei um pedaço também pra fazer
a
review.
Eu vi, na verdade. E é bem escrito, foi tipo uma parada.
Não, não é bem escrito, Nelson. Vai pra puta que pariu. Ah, vai cagar, Nelson. Bem escrito, é tipo, sei lá, cara, é tipo Goethe escrevendo.
Não, mas na real é uma parada tão bem escrita que o bagulho é tão descritivo que não precisava ser uma visual novel. Tá ligado?
Parece que foi o Nietzsche que escreveu o bagulho. Toma no seu rabo, Nelson.
Ah, não é você, gente.
Não, é sério. Desculpa, galera. Eu amo você, Nelson. Né? Puta, ligaram de novo aqui em casa. Agora eu vou atender. Não, vai.
Terminar, cara.
Alguém termina esse programa. Daqui a pouco.
Bom, pessoal. A gente tá chegando ao final. Eu avisei que o primeiro ia ser meio bagunçado, mas foi divertido, acho que foi uma experiência legal de interagir com a galera. A gente tem uma porrada de ideia que a gente quer fazer com o site, que a gente quer fazer envolvendo o seguidor, envolvendo o leitor e tudo mais.
Eu acho que todo mundo, acho que devia cada um dar um recado pra galera aqui, agora que tá terminando esse primeiro Games Foda Live. Começa vocês. Começa. Dá um recado aí pra galera.
Eu?
É.
Cara, meu recado é continuem acompanhando. Não é fácil ter um site de videogame quando você tem a merda da vida adulta, quando você tem que conciliar suas coisas com o que você gosta. Só que todo mundo que tá aqui, apesar de a gente não ganhar um puto, a gente faz porque a gente realmente gosta, porque a gente realmente acha que tem alguma coisa a acrescentar. E estejam de volta segunda que vem e continuem prestigiando essa zoeira aí.
Isso aí, fantástico. Agora eu voltei, atendi o telefone.
Dá o um recado aí então, filha da puta.
É, cada um dá um recado, é isso?
É
gostaria de dar um recado aí pra todos os meus fãs, pra Se você me encontrar na balada, não me fala que eu sou lindo, fala que eu sou streamer, porque eu não vou saber de onde você me conhece. Às vezes eu acho que você me conhece de algum outro lugar que eu faço fama, que eu tenho vários lugares que eu sou famoso, na verdade. Então, por favor, especifique exatamente de onde você me conhece, tá? Isso aconteceu realmente esse final de semana. Muito obrigado aí. E é isso aí. Pode falar, Tuba.
Obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Desculpa qualquer coisa. E o próximo vai ser melhor, vai ter um tema mais decente. Ou não, depende de cair na roda.
É, eu acho mais provável ligados que não. No site.
Continuem ligados no site, que novidades em breve. Você não vai acreditar no que vai ter no site essa semana, gente.
Novo site.
Sim, vai, o Brasil vai pagar pra ver o site.
Vai ter 3 revelações no site essa semana.
Vai ser uma super produção.
Só que são escondidas as revelações. Vocês vão ter que achar no meio dos textos quais são as revelações.
E é isso aí.
Próximo recado.
Rod.
Tirem para o Emperor, é o Rod, né? Ele é mais eloquente.
Muito obrigado a galera que ouviu essa parada aqui. Amo todos vocês e vão se fuder.
E agora quem que tá sobrando? Tá a Muki também não falou, né?
Sou mestre da eloquência.
Sou eu?
O Guerra falou?
Não, o Guerra tá aqui. Primeiro, foda-se, não, cala a boca. Queria agradecer então todo mundo que ouviu, apesar de eu não ter falado muito, né? Mas na próxima a gente fala mais. E é isso aí, continuem acessando o site e a gente tá sempre aí. Sei lá, foda-se.
No dia das mulheres, a gente vai fazer um programa que só a Muki vai falar.
Não, vai ser. Eu tô falando.
A gente vai abrir.
Ô, Rinks, tá programado um especial aí com Thaís Weiler, Amora, Betânia.
Com certeza.
E toda essa galera. Aí. Não, mas tá confirmado.
E o pior, cada uma delas vai representar alguém que tá faltando no chat, assim, tipo.
Eu não sabia que o sobrenome da Amora era Betânia.
Não é.
Aqui não é.
Por exemplo, eu gostaria muito que a Amora me representasse, que ela imitasse eu. Falando palavrão em hentai. Mas tudo bem. Mas eu proponho também que esse dia seja no dia das mulheres e que a gente abra fazendo um jogral sobre as mulheres. Sobre o quanto as mulheres são importantes na vida. Tipo, ia ser muito legal, cara.
Cala a boca, fala aí, Léo.
Sou eu?
Sim.
Não. Eu não faço ideia do que falar, além do que todo mundo já falou, de obrigado por terem ouvido e a gente espera ser mais organizado e ser uma parada mais coesa mais pra frente. E continuem lendo e fazendo o que vocês já fazem, mas com mais intensidade pra gente ganhar mais view. E é isso. Obrigado de novo. A gente tá aqui pra isso, pra ganhar view.
Ah, eu esqueci de dizer que... Eu tô muito feliz porque eu acho que a gente conseguiu terminar o primeiro programa sem nenhuma margem pra processo judicial.
Graças a Deus.
Muito obrigado aí, galera. Mais uma vitória.
Mas pra inimizades, eu acho que não.
vou tentar manter esse ritmo.
Inimizades, eu acho que não. Vai ter muita
gente. O
Guerra
ainda tá aí?
Eu tô, então. Já que falou de inimizade, vou dar o meu recado.
Eu falei! Ó, eu fui o único que lembrei de você, Guerra. Fui o único que lembrei de você,
valeu,
cara.
Valeu, nóis. Agradecer a galera por ter ouvido. Falar que em breve, um dia, eu volto a escrever no site. Assim que sair o próximo Metal Gear aí.
Demora, não.
Não, e aí na semana que vem, assim, trazendo mais assuntos polêmicos em relação à Nintendo, eu vou falar por que Majora's Mask é melhor do que o Ocarina of Time. Agora.
Ah, mas isso é óbvio, velho.
E aquele chifre do
cara, boss? Cara, é hora que vem.
Um minuto final, seu desgraçado.
E o chifre? Colocou bem agora, porque aqui ele sabia que não ia dar nada.
Aqui é assim.
O próximo podcast é Zelda. Fudeu, acabou, gente.
Aqui é assim.
Eu quero saber do chifre do Big Boss, só isso.
A gente fala do chifre.
Tem que terminar.
Então é isso aí, muito obrigado, gente. Um abraço pra você. Na próxima semana, gente.
Semana que vem.
Na próxima valeu, semana, no mesmo horário, semana que vem, a gente vai estar falando bosta
mesmo
aqui.
Mesmo foda canal,
mesmo foda horário. A gente vai estar falando bosta sem limite aqui, sem absolutamente alguma chance de profissionalismo. Um abraço pra vocês. Menor chance nenhuma de profissionalismo, como já diria um grande amigo meu. Um abraço pra você se estiver ouvindo, querido.
Amigo meu.
Não vou, não vou ser processado. Um abraço e boa noite pra todo mundo.
Falou.